Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Hoje eu tô aqui com o Jomon e vai ser um episódio muito feliz, né? Que episódios de Directs geralmente são felizes. E só pra gente comentar sobre a forma como foi apresentada, né? Porque foi bem único. Jomon, essa Direct foi anunciada na segunda-feira, no dia 26. Ela ocorreu na terça, dia 27. E foi uma combinação, eu digo inusitada, eu não esperava que tivesse uma Direct que fosse o Indie World mais o Partner Showcase.
Eu digo que é uma combinação inédita. É a primeira vez que a gente vê os dois juntos. E eu acho que esse tempo curto, né? Primeiro que não tem Nintendo e eles postaram até no Twitter falando, logo no tweet seguinte, falando que não vai ter nada sobre o Nintendo Switch 2. Né? Sobre
o sucessor. Isso aí eles postam em todas as notícias.
Mas é importante. Assim, eles pegam, diminuem o hype, é um Partner Showcase e é um Indie World, então ele fala, não vai ter nada grande da Nintendo, e com tempo curto eu acho que foi uma bem não hype, né? Eles olharam e falaram, não criem expectativas, é um Direct, é um Indie World, mas sem a gente.
Uhum. Eu tava ok de hype. Eu acho que é mais legal realmente ver os dois juntos, né? Porque Indie World geralmente tem uma coisinha ou outra que faz eu sangrar a carteira um pouco, né? Alguns anúncios interessantes. E Partner Showcase, geralmente, não lembro qual foi o último grande anúncio de Partner Showcase.
O que eu lembro grande, eu não lembro se foi o último, foi o de junho de 2023, que entrou ali no lugar da E3, que foi quando eles anunciaram o teatrinho Final Fantasy, o Mega Man Battle Network Collection. Eu lembro que aquele eu tinha gostado bastante. Antes dos Partner Showcase, a gente teve os Direct Partner Showcase, na época da pandemia, né? Mas assim, eu acho que os Partner Showcase têm coisas interessantes. Só que o problema é como todo Direct, né? Depende da franquia que está lá. Depende se anunciarem a franquia que você gosta, o Partner Showcase vai ser bom ou não. Isso vale pra todo Direct, na verdade.
Vale pra tudo. Até coisa que tá Nintendo mesmo. Mas vamos lá. Chega de enrolação, vamos falar. A gente vai passar aqui, a gente faz do jeito mais idiota possível, mas nós vamos falar de... Não necessariamente vamos falar de tudo, mas a gente vai passar por tudo que foi anunciado. Porém, antes disso, Jomon. Jomon fez o trabalho de... a lição de casa dessa vez, né? É que no último você não tava, tava só eu e o Jeff. Quais foram as diferenças da Indie World e Partner Showcase do Japão?
Eu não peguei de chapéu, eu não fiz a lição de casa completa. Eu assisti, mas eu não tive paciência pra notar. Porque, assim, no Indie World tem muita diferença, porque muito indie sai primeiro no ocidente e depois ganha a versão. Então, por exemplo, teve Animalwell no Indie World japonês.
Ah, nossa.
Animalwell, né?
Não é anime. É Animalwell, sim. Já
lançou aqui. Então teve bastante diferença. O que eu posso falar de anúncio no japonês foi no Partner Showcase. Eles anunciaram um remake de Tokimeki Memorial, Forever With You, Emotional. Tokimeki Memorial, pra quem não conhece, é uma franquia de Date Sim. Né? Esse realmente é o clássico Date Sim, Date Simulator. Você é um garoto do colégio e aí tem várias garotas. Você vai vendo a vida de um colegial com várias garotas e você vai conversando com elas e escolhendo qual que você vai namorar, né? Qual que você vai ter um relacionamento com. E esse, ele é o remake do jogo. Eu acho que é o primeiro jogo, eu não sei, porque nenhum jogo vem pro ocidente, né? É uma franquia conhecida, tem versões, inclusive versão pra mulheres. Continua sendo Tokimeki Memorial, só que com os homens e você escolhe qual menino vai namorar. E esse aí, ele é o remake da versão de PlayStation 1. E vai ter, assim, mostrou, foi um puta segmento grande pra ele. E mostrou os gráficozinhos de PlayStation 1, meio pixelado. E aí tem a outra versão, eles demoraram um pouco e mostraram a outra versão, que é com os gráficos desenhados à mão, né? Então é meio que você tá vendo um personagem anime desenhado na sua frente. Achei bem interessante, é uma franquia muito antiga já nos videogames, então acho legal falar, tipo, teve esse anúncio aqui de uma franquia grande, é um remake também, mas é um anúncio de uma franquia grande exclusivo japonesa. Além disso, teve jogo de Doraemon, de venda de coisinha, e algumas outras coisinhas, tipo, teve jogo, que eu vou falar aqui depois, que teve mais detalhe na japonesa do que teve na americana, né?
Dragon Quest, né?
Não.
Dragon Quest também, né?
Dragon Quest acho que teve bastante na americana. Dragon Quest foi o que abriu a Direct japonesa, né?
Ah, tá. A diferença foi a que abriu isso.
Foi a que abriu. Tá. E a diferença também foi o que fechou, né? A gente aqui teve Yakuza fechando, já vou falar do Yakuza. no Japão a gente teve o Unifactory, o negócio dos dragões, foi o que fechou lá. Nenhum, assim, o Yakuza foi, pelo menos foi anúncio pro Switch. O do Unifactory não é anúncio, e nem que é, não é nenhum anúncio, nem um anúncio pro Switch, mas veio a, mais ou menos a previsão de lançamento. Mas entendi. Então foram essas as diferenças, assim, foi bastante diferença em estrutura, tudo com... sempre é assim, né? Se você assiste a japonesa, você toma spoiler na americana, se você assiste a americana, você toma spoiler da japonesa. Uhum. Né? Elas mudam bastante a ordem. Acho que o maior diferencial das duas foi o anúncio de Tokimeki Memorial.
Boa. Então vamos começar agora pela Indie World Showcase. Vamos falar das apresentações ocidentais. E ela abriu com uma atualização de Balatro chamada Friends of Jimbo. Basicamente, quatro jogos. É Vampire Survivors, o Dave the Diver, Among Us e Witcher 3, The Wild Hunt. Eles vão receber artes nas cartinhas.
Muitos indies, né? São os quatro indies.
O The Witcher? The Witcher é indie? Caraca!
Eu achei muito do nada, assim, porque... Acho que abriu com o Witcher, né?
Abriu com o Witcher. É que o Witcher tem pelo menos um jogo de carta lá, o Gwent, né?
Sim.
É, então, pelo menos você consegue fazer uma... E, tipo, não tá falando que é Indie Friends of Jimbo, né? Então, tudo bem.
É que foi, assim, foi... Quando apareceu, eu pensei que ia ser alguma coisa de Gwent no Balatro. Fiquei...
Também pensei.
Eu pensei, que vai acontecer? Não lembra nada, Gwent. E aí não era... E começou a mostrar indies. Aí você olha e fala, tá, Witcher 3 realmente foi completamente fora de perfil aqui.
Quem convidou, né? Mas assim, eu achei bonitinho. Balatro, de vez em quando, agora eu volto a rejogar só pra voltar pro vício um pouco. Bom que é de graça. E eu tenho Balatro no Switch e também na Steam. Isso aí eu tive que comprar mais uma vez. Eu gostaria muito que... Eu sei que é limitado o Switch, mas eu gostaria muito que a Nintendo fizesse parceria e colocasse, tipo, personagens de Mario nas cartas ou algo do tipo, sabe?
Seria legal.
Mas só pro Switch. Eu sei que eles fazem essas coisas, tipo Minecraft.
Seria legal, exclusivo pro Switch.
Depois a gente teve um trailer um pouquinho grande do Neva, do pessoal que fez o jogo artisticamente artístico Gris. Que é um jogo pra você sentir, né? Não é pra jogar, aparentemente. Mentira, mas é... Eu critico muito o Gris aqui, porque tem uma galera que fala que é o melhor jogo do mundo porque é artístico, é
isso. Tenta jogar ao contrário. Eu também tenho esse problema com o Gris e com o Neva. Meu preconceito, meu cérebro desliga.
Mas o Neva parece que é...
É menos artístico, é menos arte.
Menos arte, né? Parece mais legal de jogar lá. E é isso, né? Parece ser um 2D bem bonitinho. Eu não sei se o combate vai ser
tão
bom.
Eu acho que a gente já viu Neva tantas vezes que uma coisa também que não pode xingar é que não tá tendo marketing. Marketing tá tendo.
É, sim, o marketing tá tendo. Não tem como negar. E só lembrando, esqueci de comentar por sinal, o Balatro foi atualizado no mesmo dia da Direct, então foi um Shadow Drop de atualização. E esse Neva vai lançar dia 15 de outubro de 2024. Agora, pra quem tava querendo Hollow Knight Silksong, jogos de insetos, pelo menos teve o próximo anúncio, que foi o Moth Cubic, que é um jogo com insetinhos trabalhando em empresas lá, aparentemente. Você é uma mariposa. E aí é um jogo maluco, tentando ser um RPG meio diferente, que você tá fazendo tanta coisa absurda e estranha que me lembra tipo Undertale, sabe?
Me lembra Undertale também, então... É meio que é filho de Earthbound, né? Foi esse o sentimento que eu tive.
É, exatamente. Tipo, uma hora você tá num RPG com três bichos na sua frente normal, mas daqui a pouco você tá fazendo um puzzle, voando, atirando em uns bichos, fazendo pente de uma casa, enfim. E esse jogo ele vai lançar no outono de 2025. Então foi um anúncio bem, assim...
Bem longe.
Bem longe. Próximo jogo é o Coffee Talk Tokyo. Eu não conhecia o Coffee Talk anterior. Mas é um jogo de, basicamente, você é um barista num café e você atende clientes bem diferente.
É, me lembra Valhalla, só que ao invés de você servir bebidas alcoólicas e variantes, você serve só café. É barista de café também?
É barista, eu acho que é barista. E aí você, sei lá, faz uns minigames lá que você põe uma arte em cima de um copo e faz um desenho no café.
É, a ideia desses jogos é você ficar ouvindo o dia a dia, né, as críticas que cada personagem do dia a dia tem, né? Porque provavelmente vai uma pessoa cansada do trabalho, reclama sobre o trabalho, você fica vendo a vida dos seus clientes. Se for igual Valhalla, é isso.
É, parece que é isso. Porque eles juntam e um começa a conversar com o outro. Se a escrita for boa, é interessante. Mas não é meu tipo de jogo. Tá sem data isso aqui, pelo que eu vi. E, em seguida, tivemos o anúncio... Não sei se é anúncio, viu, do DLC do Sea.
Será que não foi anúncio? Primeiro anúncio.
Talvez seja. Eu não lembro de ter visto antes.
Primeira visualização.
Pode ser. mas foi o DLC gratuito do Sea of Stars, que é o Throes of the Watchmaker. É um jogo baseado em Chrono Trigger que tá fazendo um DLC, que é o Festival do Comércio do Chrono Trigger, sei lá.
E tem um robô inspirado também no robô do Chrono Trigger.
E tem uma luta lá no meio, aparentemente, que é um trem seguindo, inspirado na luta de
Final Fantasy VI. Não, ai. Assim, eu tinha esquecido dessa cena, mas quando eu virei pro lado e falei, nossa, esse jogo... Assim, eu não gosto de Sea of Stars, né, já... Eu joguei a demo, não joguei o jogo completo, joguei a demo, não gostei, não foi comigo, mas esse jogo sempre é daqueles jogos que me lembra como é bom jogar os outros jogos que ele se inspira.
Ele é tipo, eu diria, o primeiro Yooka-Laylee 3D, que você vê que é absurdamente inspirado em Banjo. Não tô falando que Sea of Stars é a mesma qualidade que o Yooka-Laylee, o primeiro, que é horrível, né? Mas você, a todo momento que você tá jogando, você pensa, caraca, podia estar jogando Banjo, hein?
É muito ruim isso, mano.
Entendo. Depois disso, tivemos o... Eles mostraram o DLC de Power Wash Simulator, que é do Shrek. Você vai limpar o pântano lá. Só que assim, tava rodando tão mal no Switch, sendo bem sincero, que não existe produto que vai limpar aquilo ali, não.
Concordo.
Tá muito feio.
E eu zoei quando eu vi o ogro. Eu falei, nossa, Shrek. Aí quando falaram que era Shrek mesmo, eu fiquei, não é possível que isso era Shrek mesmo.
É, o Power Wash já fez diversos DLCs estranhos, né? Já fez com Final Fantasy VII Remake, já fez com Bob Esponja, já fez, enfim. Eles acharam o ganha-pão deles nisso e tá de boa. Minha namorada adora jogar isso aí, eu vejo ela limpar tudo lá.
A tá minha bom. Irmã tá adorando também, então tem seu público.
Tem seu público, é um jogo terapia pra muita gente. Próximo joguinho, eu achei muito bizarro, mas gostei, é o Morcells. Ele vai lançar em fevereiro de 2025, mas ele é basicamente um roguelike que você é um ratinho que se transforma em muita coisa estranha. Você vira um cocôzinho, você vira uma mosca, parece que o mundo inteiro está dentro de um estômago que está enfrentando umas criaturas com formato de intestino, coisa podre,
assim,
barata.
Eu vi o trailer inteiro e eu me senti... Não, eu não utilizo, mas eu me senti utilizando drogas. Eu olhei e falei, sim, esse jogo aqui é muito LSD.
Sabe o que ele me lembra, que eu comentei até com a minha namorada quando a gente está assistindo? Eu me lembro um pouco aquele Rain Stimp, sabe? Aquele desenho antigo.
Tá, é outro que coisas... é LSD também.
Ele é muito estranho, as coisas parecem que te dão nojo, é tudo meio exagerado. Ele, só de ser roguelike, né, e ser meio que um de tirinho, estilo Enter the Gungeon, dá vontade de ver se vai ser bom. Mas eu vou esperar um pouco mais, né? Mas foi um bom trailer, sendo sincero, foi um bom trailer. Acho que o jogo tá bem, bem, bem bonito.
Sim, ele tem seu estilo.
Aí, em seguida, tivemos o Date Everything, que vai lançar dia 24 de outubro, dia 24. E é um simulador de você namorar tudo que tem na sua casa. Então, sei lá, você vai no armário, o armário se transforma num personagem que tem os traços do armário, né? Os ombros são as portas, etc. Você consegue namorar até a caixa de texto do jogo, que vira um personagem.
Que foi o anúncio dessa Direction?
É, foi anúncio, mas eu já tinha visto esse jogo antes na...
Ah, não, sim, a caixa de texto, eu tô falando. O personagem caixa de texto.
É, ou o personagem em sua crise existencial, não sei o quê. Não é meu estilo de jogo, eu achei sincero. Acho que quando um jogo assim tenta fazer muita coisa, não fica tão legal, fica meio feio, sabe?
É, eu duvido que esse jogo tenha muita variação no design, nos personagens, assim, é...
É.
Tem muito personagem, mas acho que vai ter pouca variação de cena pra cada personagem. Porque
isso,
tem muita coisa.
E também, tipo, eles estavam mostrando uma lista lá, aparecendo, sabe, quem é esse Pokémon, né? Tipo, vai descer na lista e tem um monte de coisa. Eu acho que seria melhor ter menos, com mais profundidade, mas...
É que senão não é tudo, né, que você tá date, então...
É, senão não seria tudo. Mas eu não gostei do estilo. E as partes que mostraram de voice acting eu achei meio fraquinho.
Eu achei o jogo com uma premissa interessante, não sei se eu vou experimentar. Talvez barato, eu olhe pra dar uma risada.
Aham. Uhum. Depois disso, tivemos um Shadow Drop do jogo Peglin, que é basicamente, eu não sei exatamente o termo, mas tem umas máquinas de patinco que você joga uma bolinha que vai descendo e batendo num negocinho e cai num espaço certinho, né? Eu sei que tem aquele jogo Peggle, né? Pirado nisso, mas tem as máquinas de verdade também. Mas é um roguelike disso, então você é um... não sei se é um goblin.
É um jogo de RPG que o resultado do seu turno tem a ver com essa jogada que você faz da bolinha no buraco.
Sim, mas você consegue manipular bastante, colocando bomba, fazendo um efeito que atravessa, enfim. Eu achei interessante, viu, a premissa? Acho que pode ser um relativamente viciante.
Eu também acho, só que parece ser lento pra um turno acontecer. Porque você tem que ver a bolinha caindo, tudo. Por mais que seja muitas bolas, você pode multiplicar suas bolinhas, mas... Eu gostei no início, eu comecei a olhar e falar, nossa, parece bem lento. Aí ficou mais rápido, eu não sei.
Eu presumo que, se não tiver, talvez eu tenha uma função de acelerar o jogo. Muitos roguelikes fazem isso, né? Aí, se ele fizesse no trailer, ia ser meio estranho. Mas, legal. Acho que foi um anúncio interessante. Após o Peglin, tivemos a depressão de Wobbly Life. Eu já tô deixando até minha opinião no anúncio aqui. Que, sei lá, é uns bonequinhos amarelos andando por aí, parecendo Roblox, mexendo, destruindo tudo. É muito tosco. É muito tosco mesmo.
Pode seguir, Chapéu. Minha opinião é a mesma.
E aí, Pico Park 2. Foi Shadow Drop também. Bastante Shadow Drop aqui, por sinal. Pico Park é um jogo de plataforma extremamente simples, você jogando com seus amigos, que vocês têm que fazer puzzle junto, é isso.
E dá até 8 jogadores.
Até 8 jogadores, sim.
Eu gostei. Eu não conhecia o Pico Park. Desculpa, quando falaram que é o 2, eu falei, nossa, teve um disso aí. Mas eu achei bem interessante. É aquele jogo pra jogar com amigo, com namorada, pessoal que não joga tanto, porque você tem aquela coisa de ficar jogando com uma cordinha, né? Não parece que precisa muita velocidade na movimentação. Uhum. Até... Eu não sei, não inventou o gênero, mas filhos de Box Boy.
Box Boy e Box Girl da vida, sei, é. Eu pensei nisso também. Eu só conheci o Pico Park porque eu vi, tipo, sei lá, youtubers e streamers jogando, né? Porque esse joguinho é bait, né? Pra influencer fazer vídeos engraçados também. E aí, clássico de qualquer apresentação da Nintendo, tem word, nenhum escapa. A gente teve aquela sessão rápida tocando dubstep no fundo com um monte de jogo aparecendo, né? Então eu vou listar aqui. Primeiro foi o Shovel Knight Shovel of Hope DX, que vai lançar em 2025. Eles estão relançando com função de rewind, um monte de coisa diferente. Eles estão fazendo um compilado de um monte de coisa. Só que é muito estranho, porque é outra versão de Shovel Knight e a gente já tem aquele Treasure Trove da vida que vem as DLCs, né?
Sim, e esse é a versão deluxe daquilo.
É, que já era uma versão do outro, mas é. Europa, a gente já viu em outra apresentação. Cuisiner, é isso?
Eu não entendi o que ele é.
É um roguelike isométrico, estilo Hades, pelo que eu entendi, só que com alimentos. On Your Tail, um jogo furry.
Que é um adventure furry.
Um adventure furry, é.
A gente por aí conversa com as pessoas, sei lá, desvende mistério, furry.
Pode ser. Metal Slug Tactics, que já foi lançado no...
Não, não foi.
Não,
foi
a demo. Isso no Steam.
Foi a demo que eu joguei.
Foi a demo, tá, eu tô louco então. Porque, sendo sincero, eu já vi bastante coisa do Metal Slug ficar pipocando, a minha impressão na minha cabeça tá tipo, ah, já lançou isso aí faz tempo.
Eu entendo de onde vem a impressão.
E aí, por final, o Plucky Squire, que mostraram rapidinho, que vai... Só relembrando que vai lançar dia 17 de setembro. O que você achou dessa sessão rápida, Jomon?
Eu achei que ela foi ok, foi bem variada, não se prendeu muito. Acho que a maioria das coisas aí, tipo, como já foi anunciado em outros lugares, então já teve destaque, acho que foi uma sessão rápida bem colocada. Pra lembrar, ah, putz, tem Shovel Knight. Eu tinha esquecido que Shovel Knight ia ganhar a segunda versão do...
Eu também.
Eu olhei e falei, ué, o que que ia ter? Eu falei, é verdade, vai ter o remake, o port de Shovel Knight.
É, pra mim foi... É isso, já conhecia quase tudo que tava ali. E pra fechar a Indie World, isso era a piadinha lá de, ó, onde é que você pegou essa pizza? Ah, eu peguei naquela torre ali. E anunciaram, Pizza Tower pro Nintendo Switch. Shadow Drop. Isso foi relativamente impressionante, viu?
Sim, tava sendo muito pedido, né? Eu não joguei Pizza Tower, ainda irei comprar provavelmente no Steam. Mas falam muito bem, o Chapéu jogou, elogiou, inclusive.
É.
E estavam pedindo, o desenvolvedor falou que não era pra pedir pro Switch, que ele não ia atender agora. E aí pronto, tá aí, tá atendido.
Ah, é dinheiro fácil pra eles, pô.
Demais,
mas na plataforma que a plataforma mãe de Wario Land, né? Assim, Nintendo. Se lançar um jogo desse aí, dinheiro. Mas é, Pizza Tower pra mim foi um dos melhores jogos do ano passado. Facilmente. O jogo é muito bom, trilha sonora incrível. Muito marcante. Merecidíssimo estar aqui.
E a gente já falou em podcast passado, né, o que é Pizza Tower.
Pizza Tower é o Wario Land 4 de Game Boy. O Wario Land Shake It também. Os outros... O Wario Land no geral. 2D que você corre e pega bastante colecionável na fase. E aí você chega no final dela e você tem que fugir pro início da fase depois. Com o tempo limite. Então toda a fase é um negócio meio acelerado e insano.
E que é pensada pra ir e voltar, né?
Isso. Aí certos caminhos abrem, outros fecham. E aí tem transformações. Aí tem isso aqui. É um prato cheio. Por mais que seja um pouquinho curto o jogo. Mas eu recomendo 100%. Vamos pra Nintendo Partner Showcase. Que já abriu com um jogo Tetris Forever. que é basicamente uma compilação de um monte de Tetris antigo, uns Tetris que tem umas coisas explodindo com bomba lá, não sei o quê. Eu vi que é o... vai ter um modo que vai mudar entre esses Tetris, então vai ter isso aí de especial também.
É, eu acho que esse é o grande... assim, tem um compilado de Tetris é legal. Por mais que eu ri, porque eu li e falei, putz, Tetris não é lá aquela coisa que mudou tanto, né? Mas realmente esse compilado mostra que eu sou um idiota e mudou pra caramba. E esse modo de você, vai jogando e vai mudando o modo de jogo, as regras do jogo, né? Como que você joga, pra mim é um diferencial. Eu acho que é o que faz valer essa coletânea. Mais.
Sim. É, tem um monte, tem vários com nome repetido até. Tem o Super Bombless DX, Super Bombless, Super Tetris 2, Plus Bombless, sei lá o quê. É, metade tem o Bombless o nome. E vai ter coisa de documentário de Tetris entre o jogo, mas isso é a parte mais...
É legal essas curiosidades.
Se for novidade, é legal.
Sim.
Se for compilado de coisa que já tá na internet e já teve um documentário...
É, sim, concordo.
E um anunciozinho que teve no final, que vai ter o Tetris de NES também no Switch Online nesse verão. Mais uma copa lá especial do Tetris Maximus Cup, 40ª
Copa. Verdade,
vai
ter um Maximus Cup de Tetris, né?
Especial. E o Tetris Forever tá pra lançar pra 2024, a gente não teve uma data precisa. Próximo anúncio é o Star Overdrive. É um jogo que quer ser muita coisa, na minha opinião. É um cara com uma prancha de surf voando na areia, batendo uns bichos, fazendo corrida.
Eu achei meio... eu vou ser super escroto falando isso, mas é um Tears of the Kingdom wannabe.
Não só isso, né? Tem umas partes que ele tá correndo nos pipe lá, que lembra um pouquinho F-Zero até, sendo sincero. Pouco.
Eu pensei mais em Sonic.
Pode ser. Mas aí tem um combate que você usa umas skills... tipo Breath of the Wild, né? De pegar as coisas e jogar. Não achei que tá rodando tão bem também.
É, eu achei um segmento muito grande e eu não senti firmeza no jogo.
Não clicou também, é. Eu olhei e não clicou. Mas pra quem clicou, vai lançar em 2025. O próximo anúncio que eu talvez mais caguei de toda essa apresentação, mas é o Goat Simulator 3 Shadow Drop. Lançou no 27 de agosto mesmo. É, Goat Simulator, jogo antigo, não sei como chegou nesse terceiro e vai sair um outro que é remake do primeiro. É jogo pra streamer, influencer, ficar jogando e
jogo
fazer
meme,
vídeo.
Jogo meme.
É jogo meme, é isso. Talvez você se divirta, né, fazendo umas besteirinhas com a cabra lá no mundo aberto, mas então, é.
Talvez seja uma piada falando demais e no Switch parece que roda muito mal.
Absurdamente mal. Absurdamente. Agora, Jamon, temos o privilégio de ter outra sessão rápida, porque são duas apresentações, então claro que tem que ter duas, né? E aí, comicamente, na minha opinião, o começo da sessão rápida foi um anúncio absurdo de Legend of Heroes, Trails in the Sky, The First. Um remake, né, do primeiro jogo.
Chapéu.
E aí, eu até olhei meu namorado e falei, caraca, o jogo deve estar gritando, mas eu... aí eu voltei a olhar e falei, caraca, é a sessão rápida, sério? Aqui mesmo?
Chapéu. Então, esse jogo foi o jogo que eu não quis falar qual, mas que foi no Direct japonês, ele teve uma sessão completa dele. Então Ele teve mais, o vídeo foi maior, mostrou o combate acontecendo, e os caras explicou um pouquinho da história. Aqui não, ele tinha uma sessão rápida. Eu fico muito feliz, porque esse jogo já foi anunciado então pro Ocidente. Então tamo aí, vai ter ele. É maravilhoso, porque esse é o primeiro jogo... Eu já falei algumas vezes aqui, eu gosto dessa série Trails, né? The Legend of Heroes Trails, que agora tá lançando o décimo... acho que o 11º jogo da série. E a parte que é o diferencial é que são 11 RPGs que são sequenciais, né? Eles estão no mesmo mundo, eles acontecem em um espaço curto de tempo. Eles têm pequenos grupos, né? Então você pode começar por qualquer parte desses pequenos grupos, mas eles acontecem em partes pequenas de tempo. Então é ali do primeiro ao 11º, acho que passou 7 anos, uma coisa por ali. Então os personagens eles estão vivos, todos os heróis estão vivos entre eles. E esse é o que começa toda essa franquia. O original jogo é de PSP, ele é visão, ele é meio que visto de cima, assim, ele é bem gráfico de PSP. E ele é uma... e especificamente ele, Trails in the Sky, depois ele muda o nome, Trails in the Sky é uma trilogia. É Trails in the Sky Second, 2 e o The Third. Aqui eles já colocaram The First, porque provavelmente vai ter The Second e The Third.
Não, já confirmaram, não? Que vai ter outro...
Não falaram nada.
Não falaram nada?
Não falaram nada. Só falaram que, esse é o remake do The First, que é o primeiro jogo. Assim, pelo nome já está confirmado, mas a Falcon não anunciou. Ela só
dá
falou desse.
Dá a entender, sim.
E aí eu fiquei surpreso, porque assim, mostrou Eu falei, tá, tem um cenário X, aí apareceu o primeiro personagem, eu falei, pera, eu conheço ele? Ah, mas não tava baixando, porque o que eu conheço é um personagem de PSP. Ele é um sprite. E aí, nisso, quando apareceu a personagem principal, aí eu gritei pra caramba e fiquei. E olhei e falei, não, o que que foi isso? Aí passou, aí eu falei, não, não é possível que a gente tá numa parte de, tipo, de 30 segundos, né? E a versão japonesa mostra a luta, tudo, o gráfico tá maravilhoso, tá muito fora até do padrão da Falcon.
Eu acho que 30 segundos é ser... tá exagerando até.
É, eu acho que foi uns 15, 10. E aí, nisso, a parte... E a Falcon é quem desenvolve isso, né? E a série Trails que tá crescendo. Tem muitos jogos no Switch, inclusive da série Trails. E aí eu coloco aí já a minha recomendação. Trails in the Sky. A trilogia in the Sky é maravilhosa. Se você gostar, agora com gráficos mais bonitos, né? Gráficos mais parecidos com os últimos jogos. Na verdade, melhores do que os últimos jogos da franquia. Eu aconselho 100% esse jogo. Uma puta trilogia que você vai jogar. E se você gostou da trilogia, o terceiro ele abre portas pro resto. Aí começar a continuar a ver a história. Falar, será que eu quero continuar vendo esse mundo? Mas assim, a trilogia... O primeiro, o segundo e o terceiro junto ali, eles fecham bem. O primeiro e o segundo fecha completo. O terceiro ele dá uma expansãozinha que é legal de ver. São personagens bem interessantes. É uma história que começa muito lento. Ele é slow burn pra caramba. Ele começa muito lento. Mas agora ele é bonito.
Então, mas então, a grande dúvida que eu tenho, que eu acho que eu devo ter perguntado, mas esqueci. Qual mais ou menos o tempo pra terminar esse jogo? É um RPG de 100 horas?
Não, não é um RPG. Esse não é.
Ah, tá.
Esse, eu no Steam, quando eu terminei ele com cerca de 40. A parte 1. Aí o problema é que a parte 2 é bem maior. Aí a parte 2 eu demorei 70 horas. Então, mas assim, eu acho... É um RPG muito bom, é bem, bem legalzinho ver um clássico de RPG. E esse remake é bizarro esse anúncio, é um jogo novo. Não, eu fiquei incrédulo com esse anúncio. E nessa posição. Então, tipo, desculpa a gente, é a sessão rápida, mas esse jogo não merecia estar na sessão rápida, ele era anúncio.
Na japonesa não estava.
Na japonesa não estava.
Então a gente considera. Mas é, foi minimamente engraçado.
E vai sair em 2025, e talvez uma novidade disso é que até agora nenhuma... Pelo menos eu não vi nenhuma...
Quem vai localizar, né?
Quem vai localizar se pronunciando, porque provavelmente a Falcon vai começar a localizar os próprios jogos.
Não era, tipo, coisa da Exceed? Não lembro.
Antes, então, o Trails in the Sky original é da Exceed, né? E até o Cold Steel 2... Então a Exceed, ela traduziu 5 jogos da série. Ela traduziu a trilogia In the Sky e 2 Cold Steel. Depois eles passaram pra NISA America, e que é a galera de Disgaea.
Ah, tá.
E aí eles traduziram todo o resto da série e estão cuidando da série até hoje. Esse Trails Through the Daybreak, que são os últimos, o primeiro e o segundo, eles, a NISA que tá traduzindo. O Trails in the Sky The First, a NISA acho que ainda não falou que é ela. Deveria ser ela, mas ela ainda não falou nada. E a Falcon já mostrou que ela quer traduzir os jogos pro ocidente. Easy e Trail, né? Então, talvez essa seja a primeira vez que a Falcon vai trazer um jogo deles. E aí é ótimo, porque aí quem quer fazer promoção, né? Cada um lançou, então, tipo, quem quer... Às vezes a Exceed quer fazer promoção, faz só do início. Aí a NISA quer fazer promoção, faz do meio. Agora a Falcon quer fazer promoção, faz lá do final. É meio estranho isso.
Esperamos que seja uma tradução boa e não feita por IA. Só digo
por
isso.
Favor, por favor. A NISA tomou uns coice quando ela foi traduzir os primeiros da Falcon, que ela traduziu muito ruim. Tipo, era cratera, ela traduziu como Big Hole. Né? E aí ficou meio piada, assim, tipo, falou, pô, que tradução boa, né, que vocês tiveram.
Muito bom. E só passando o restante da sessão rápida, depois desse grande anúncio aí...
Então, o resto, eu esqueço... Assim, Chapéu, eu não lembro de Worms aparecer porque eu tava gritando com... eu sempre, quando eu vou rever, eu vejo In the Sky, eu fico tão feliz que passa o resto e eu não percebi.
Ah, mas assim... Aquele Star Wars Hunters que mostrou, caguei, desculpa.
Ele mostrou a racinha... Eu vi que todo mundo ficou feliz pela raça,
tem,
né?
Tem uns Walks lá, sei lá o nome daqueles bichos. Os ursinhos lá de pelúcia. Mostrou aquilo, eu não faço ideia do que é. Sei lá, um jogo de terceira pessoa, um tirinho. É Stalker Legends of the Zone Trilogy. Eu escuto as pessoas falarem muito bem de Stalker. Eu ainda queria conhecer essa série, só que eu não vou conhecer no Switch. E um dia eu pego no PC pra jogar algum. Aí Worms Armageddon Anniversary Edition. é Worms. E fecharam a sessão rápida com um novo evento do Disney Dreamlight Valley, que é o evento End of Summer, que eu caguei.
É, Trails in the Sky é legal, né? Foi isso, terminou isso, eu fico pensando nisso.
E se você já não estava satisfeito com o Goat Simulator 3, em seguida tivemos o anúncio de SpongeBob SquarePants The Patrick Star Game, que vai lançar 4 de outubro, que é basicamente troca a cabra pelo Patrick lá na... na cidade lá do Bob Esponja, que me fugiu o nome.
A Fenda do Biquíni.
A Fenda do Biquíni,
é, isso. Bikini Bottom, né?
Bikini Bottom, isso. Coloca ele... Coloca o Patrick rolando e destruindo coisas lá. E parece um jogo extremamente tosco. É isso.
Eu não tenho nada a acrescentar.
Em seguida foi o Fitness Boxing 3, Your Personal Trainer.
Esse é o anúncio da Nintendo.
Que é bizarro, né?
Esse é a publisher da Nintendo.
Eu gostaria de experimentar a versão Hatsune Miku desse jogo.
Eu não sei. Eu não sei. O que que eu, mas eu gostaria. O Hatsune Miku, acho que tem a do Hokuto no Ken também, né?
É o Feast of the North Star lá, né?
Isso.
Tem,
isso.
É. Só que eu sinto que é um jogo que eu vou jogar um dia e parar.
A não ser que você olhe e fale, eu vou colocar isso na minha dieta de exercícios.
É, complicado. Esse vai lançar 5 de dezembro e a Capcom tá assim, pegando fogo, relançando os jogos antigos, e anunciou a Capcom Fighting Collection 2, que fez uma galera aí das antigas de jogo de luta surtar, né? Basicamente, são 8 jogos no geral, e aí o primeiro deles é o Capcom vs SNK Millennium Fight 2000 Pro. Eu tenho muita dificuldade com esses títulos de jogos de luta.
Mas é que você vai falar
2000, né? Aí tem o Capcom vs SNK 2 Mark of the Millennium 2001.
E por que SNK 2 e não SNK 2? SNK, né? Na verdade.
Não SNK, é SNK. Power Stone 2 também, o que é muito louco. Project Justice,
que é o Rival School 2.
É, o Rival School 2. Aí ficou faltando devendo o primeiro, né?
Aham.
Uhum. Aí Street Fighter Alpha 3 Upper, que, se eu não me engano, ainda não é a versão com tudo, que teve uma de PSP que colocaram mais personagem, algo do tipo.
Sim, essa é a última versão de arcade.
De arcade. Capcom Fighting Evolution, que todo mundo xingou. Nunca, não conheci esse jogo, mas todo mundo que eu sigo, que fala de jogo de luta, xingou. Falou que é um lixo. E Plasma Swords. Não conhecia, aqueles jogos 3D.
Nightmare of Bilstein, esse você não falou o final.
Ah, não falei o final. Mas enfim, muito bom eles estarem trazendo outra coletânea. Eu tenho um carinho especial por Power Stone, que quando tinha o Dreamcast, meu irmão jogava muito isso aí com meu pai também. E ele é um Smash Bros 3D da vida. Só que é tipo uma arena... Não sei o que eu posso dar de exemplo.
É uma arena 3D, né? É com nivelações, essas coisas.
É que quando você fala arena 3D, lembra muito daqueles jogos de Naruto, de luta, sabe? E...
Eu penso de anime que eu acho que lembra é o One Piece Grand Battle, Grand Festival Battle. Eu acho que lembra isso.
Sim.
Ele é Power Stone-like. mas assim, é bizarro porque o que mais me surpreendeu aqui, eu não sou um super fã de jogos de luta. É, inclusive, eu fiquei surpreso. Eu falei, nossa, eu olho pro Plasma Sword e fala, nossa, esse cara aí era do Marvel vs. Capcom. Eu acho que ele é do Marvel vs. Capcom. Ele é do Marvel vs. Capcom 1 ou 2. Que o cara ia dar espadinha. Eu jogava com ele e falava, nossa, não... é que nem o Capitão Comando. Depois eu descubro qual é o jogo do cara. Eu vejo ele no Marvel vs. Capcom primeiro. E aí nisso, o Capcom vs. SNK, pra minha surpresa. Porque a galera já esperava, porque o Terry apareceu no Street Fighter.
Sim.
No Street Fighter 6. Então ali tem uma parceria já que voltou a ter uma parceria boa da Capcom com a SNK. E aí, a gente só que estavam esperando lançar o Capcom vs. Marvel e talvez uma coletânea só das coisas relacionadas à Capcom vs. SNK, né? Saiu outro jogo da Capcom vs. SNK na Evo. Teve um anúncio e saiu...
É o Chaos, não era?
É, um jogo bem ruim, inclusive. Né? E aí, estavam esperando uma coletânea Capcom vs. SNK. E aí, do nada, não. Capcom Fight Collection 2, coloca os dois já. Coloca a musiquinha que todo mundo gosta lá do We Are True Love Making. E, mano, assim, eu gostei muito desse anúncio, eu queria jogar Power Stone, eu não tive Dreamcast, eu sempre ouço a galera falando de Power Stone, ah, puta, joga Power Stone, é o Smash Bros 3D, tem uns personagens diferentes, a galera gosta muito do design desses personagens, então eu fico feliz, e todos eles vão ter um multiplayer online, né, e rollback também.
Sim,
então,
a gente só não sabe de crossplay, porque o do Marvel vs. Capcom não vai ter crossplay, pelo que eu entendi.
Provavelmente não vai.
Então esse também provavelmente não vai, porque eles todos são todos seguem a mesma estética, estilo, né? De,
sim, sim.
De arquitetura, provavelmente. E o Capcom versus SNK 2, eu também joguei bastante isso aí, né? Eu lembro até que eu vivenciei o meme, né? Que meu primo mais velho pegava o Rugal e começava a bater na gente. Ah, o Rugal é apelão, sabe?
Ah, sim. Sim. O meme não é desse, né? Ou é desse? Ou é desse também o meme?
Não sei, mas eu achava o Rugal muito forte. Meu primo ficava até fazendo os gritos do golpe do Rugal lá e eu ficava tipo, nossa, muito roubado, né? E aí, depois desse anúncio que foi positivo, fica pro ano que vem, né? É, tivemos a data de Marvel's Capcom Fighting Collection Arcade Classics pra 12 de setembro de 2024. Então tá logo na porta. Que eu não sei o que eu vou fazer da vida com esse jogo. Não sei se eu pego no Steam, depois garanto um físico que vai ser raro, ou se eu não... Enfim.
Eu pretendo pegar no Steam, mas provavelmente não no lançamento, porque setembro está difícil.
Tá, complicadíssimo. Próximo anúncio é o Atelier Yumiya, The Alchemist of Memories and the Envisioned Land. Pelo amor de Deus, nome difícil de falar, hein? É um atelier novo, é isso. E em vez, sim, de uma menina coxuda, é um... Enfim, né? Eles sempre dão um jeito de...
É uma menina bunduda e seiuda, provavelmente.
Não é provavelmente, é isso. Porque no trailer dá pra ver, né?
É porque eu não lembro direito. Eu lembro que ela usa uma gravata no meio dos seios pra você poder saber exatamente o seio esquerdo e direito. É maravilhoso. É. Design é maravilhoso. E minha tava saia na cara que era um ateliê, né? Durante muito tempo, eu olhei e falei, putz, isso aí parece... Me tirou um pouco quando ela usou uma pistola... O cajado como pistola, porque eu não lembro de alguma usando um cajado como pistola.
Sei.
Mas depois atelierzou tudo e eu fico... E é o padrão, né? Eles lançam uma trilogia, a gente tem uma trilogia da Ryza.
Teve.
A diferença é que foi a Ryza foi a principal da trilogia inteira. Normalmente eles mudam o protagonista entre cada jogo da trilogia. Mas aí é um atelier novo, a personagem nova, um mundo novo e continue. E eles aprenderam que a Tara... Vende.
As coxas venderam muito.
Então eles não vão voltar atrás, a gente não vai ter mais as personagens Moe. Já foi a época de Atelier Moe, agora é a época de Atelier. Sou muito gostosinho.
Eu já tentei jogar o primeiro Ryza lá. Eu joguei umas boas horas até, só que... Ah, eu gosto da parte de alquimia, de ficar juntando os itens, mas o combate eu achei tão fraco. E a história tava...
O Ryza eu não terminei, então não posso falar muito. Eu achei o alquimia meio... Meio bobinha no Ryza, uhum. Acho bem facinho.
Mas era viciante, né? Você pegar os itens e... Nossa, finalmente achei esse caminho, deixa eu fazer esse... Mas sim, aí eu preciso jogar outros ateliês pra ter uma opinião mais formada, porque esse aí não...
É, pode ser o Yumiya.
Quem sabe?
É Yumiya o nome? Eu já me perdi Yumiya. No nome dela.
Depois do ateliê, tivemos o Suikoden 1 e 2 HD Remaster, Gate Rune, and Dunan Unification Wars. Pelo amor de Deus, esses nomes. Mas tá aí, o que você achou, Jamal? Achou bonito? Eu achei meio feio, vou ser sincero.
Eu achei bonito, né? Não é um anúncio, esse jogo já... Ele ganhou a data de lançamento agora. A Konami já tinha feito anúncio há muito tempo, mostrou vídeo. E desde agosto do ano passado, esse jogo estava em silêncio. Falaram, 2024. E ficou em silêncio. Agora, demorou um ano, eles anunciaram... Eles falaram de novo, agora finalmente vai lançar. E são dois jogos muito... elogiados. Eu joguei o 2, eu não terminei o 2, mas do que eu joguei ele mais recente, foi 2015, 2016. E muito bom o jogo. E você vai lá, a ideia é que você vai jogando e aí você vai juntando as pessoas pra você fazer um exército. No segundo jogo são 108, não sei se são sempre 108 personagens. E aí alguns são pra batalha, alguns são um cozinheiro pra... você começa a criar uma... Você começa a criar um local,
você assim. Você cria uma comunidade.
Você cria uma comunidade que vai virando, vai crescendo, né? Vai virando um castelo, vai subindo ali, que é o seu campo militar. E aí as pessoas trabalham nesse campo militar e você vai recrutando elas, com muitos personagens que são perdíveis ao longo do jogo, né? Se você passa alguma parte, você não consegue mais recrutar o cara. Então é bom estar com guia pra você recrutar todos as 108 estrelas. Mas pelo menos no 2 é assim. Imagino que um seja pior. E esses dois não é continuação do outro, né? O personagem principal do um, ele aparece no... Mas é bem legal o jogo. É um jogo... E eu achei bonitinho. Eu achei... A Konami conseguiu emular bem o HD HD.
O 2D HD. Eu achei um pouquinho feio o cenário de fundo. Mas eu acho que é interessante ter todas essas versões HD e remake de vários jogos RPG aí que... Eu acho que são... Não diria que são inacessíveis, porque dá pra você comprar em um monte de plataforma aí até. Mas o problema é que acho que tem muita mecânica que deve ter envelhecido meio mal, né? E aí,
é, batalha aleatória, né? Só de você poder pular.
Você pode tirar no do Trails lá, eu vi que você pode tirar a batalha aleatória, né? Foi isso? Não, eu tô confundindo com o Tails.
É, você tá confundindo o T.
Que a gente vai falar ainda. Mas o do Suicoden eu vi que era acelerar a batalha.
Isso, você consegue acelerar a batalha, sim.
E Auto Battle. Essas coisas são interessantes. Aí dá vontade de jogar um pouco.
E esses jogos, eles estão presos no PlayStation 1. Eles só, eles
tá preso mesmo?
Tá preso no PlayStation 1. Você consegue jogar no PlayStation 2, né? Por causa do retro, da retrocompatibilidade. E no PlayStation 3, se você comprar no PS Classics. Mas depois disso, você não consegue.
Ah, não. Então, realmente é bem difícil. Não. Eu achava que tava disponível aí em alguma coletânea da vida. Porque hoje em dia, né? Tá tanto coletânea
não,
de tudo.
Não, tem. É Konami, você tem que lembrar que é Konami.
Entendi.
Ela tem um pouco mais de dificuldade de lançar.
Não, mas a gente vai elogiar daqui a pouco. Mas enfim, antes do depois do Suicoden, que vai lançar 6 de março de 2025, a gente teve um trailerzinho lá mostrando também um pouco de uma classe nova de meio que domar criaturas, né? A gente teve um videozinho do Dragon Quest 3 HD HD 2D Remake. Eu tô tentando falar siglas e negócio em inglês, tô me travando aqui.
E eu falo metade inglês e metade português,
então,
pra variar tudo.
Que vai lançar 14 de novembro de 2024.
A gente já sabia por causa dos colecionáveis, né? Acho que eu até comentei num podcast que ia ter uma classe nova.
Uhum.
E aí só anunciaram de verdade a classe.
Sim. Aí agora, o próximo anúncio foi... Eu gostei, foi muito positivo.
Eu dei gritadinhas.
Também dei. Foi o Castlevania Domino's Collection. Foi um Shadow Drop. Basicamente, 3 jogos de DS. O Portrait of Ruin, Order of Ecclesia e o Dawn of Sorrow. E aí também tem um plus nessa coletânea, que foi 2 versões do Haunted Castle. Uma de arcade, né?
E a original versão... de arcade, sim.
E a reimaginada, né? É um pouquinho melhor, né?
Que foi desenvolvido pela M2, né? Que foi quem fez o port de todos esses jogos. E é um Castlevania novo, né? O Haunted Castle reimaginado é a mesma coisa que o Castlevania Adventure Rebirth. Lá de WiiWare, que o Castlevania Adventure é o primeiro jogo de Game Boy, né? Ele é um jogo completamente novo, ele é de Game Boy.
Uhum.
Uma historinha tudo específica. Ele foi refeito pro WiiWare como Rebirth, que é outro jogo completamente diferente. Muito bom. O Rebirth, o Adventure é uma merda. É um jogo bem ruim, bem difícil, bem cuzão. E o Adventure Rebirth, putz, é um Castlevania bom. Assim, eu coloco facilmente no nível Super Castlevania 4.
Então é muito bom mesmo.
E aí esse, o Haunted Castle, é a mesma coisa. O primeiro é basicamente um meme de Castlevania. É muito ruim, ele é feio. Ele é difícil pra caramba, porque é pra comer ficha. Ele tem partes que você só olha e fala, mano, vou andar pra frente e rezar que eu consiga chegar no final. Porque não tem uma estratégia pra fazer.
Muito
Se você
bom.
Tenta jogar, você morre.
Você morre.
Então, e aí esse lá, eles foram lá e refizeram. Pega lá a inspiração do jogo base e cria um jogo novo em cima, usando até algum personagem principal continuar com o mesmo sprite. Até é interessante isso. Ele continua com a animação dele estranha. Mas é um jogo novo. E muito bom também. Eu não coloco no mesmo nível dos outros dois, ele é muito mais curtinho, só que, nossa, é 2024 e a gente tem um Castlevania novo. Então acho que não tem muito
o é bizarro.
É novo, entre super aspas, mas é um novo.
Mas então... é algo novo, mas é bizarro.
E ele é só a cereja do bolo, né? Ele é a cereja do bolo na coletânea de DS.
Eu ia comentar isso, a coletânea em si já é algo muito legal, porque são jogos que estão presos no DS, né? Os três estão. Eu joguei o Order of Ecclesia e o Portrait of Ruin. O Dawn of Sorrow é um que eu não joguei. Então eu vou aproveitar essa coletânea pra jogar. Por mais que tenha os três físicos lá, mas tá na casa do meu irmão. E outra coisa legal é que aqui a gente tem todas aquelas coisas de rewind, de voltar no tempo, né? Save state. Tem um monte de artwork bacana pra você ficar vendo dos jogos. Tem a opção de você configurar botão, mudar qual versão de qual país você tá jogando. E tem algumas coisas diferentes, que esses jogos são no DS, né? Então você consegue mudar a interface um pouco nas telas, né? Você pode jogar com 2 telas no meio mesmo, que nem no DS. Uma grande, uma pequena na direita. E coisas que precisam de tela de toque, que nem no Dawn of Sorrow, pra você fazer os desenhos, né? Agora você consegue fazer comandos com controle mesmo. Por mais que ainda tenham partes desses jogos que você precisa usar o mouse ou o analógico pra simular o toque na tela e fazer uma ação.
Sim, sim.
Então,
os dois últimos jogos, Order of Ecclesia e o Portrait of Ruin, tem um modo extra depois que você termina o jogo que tem bastante foco na tela de toque. Eu não vi como estão esses modos ainda.
Também não. Mas assim.
Mas o Dawn of Sorrow, só de fazer a tem uma parte que você faz uns glyphs, né? Você tem que fazer um desenho na tua DS, era a época do início do DS, então tinha que ter isso.
Complicado.
Você pode fazer com o botão, é muito melhor, porque você tinha que parar uma... Logo depois que você tava na emoção da boss fight, você tinha que pegar a Styles ou o dedo mesmo e fazer lá o círculozinho de invocação. Agora, pelo menos, você faz só uma sequência de botões.
Imersão. Eu comprei no dia mesmo da Direct e ainda estou jogando Order for Ecclesia, umas 7 horas nele, acho. Tô comendo o jogo. Eu não vou conseguir terminar os outros tão breve assim. Mas pra mim tá rodando muito bem. Ficou muito bem feito essa coletânea. De verdade.
Você comprou no Steam, né?
Comprei no Steam, claro.
Mas eu acho que... Eu creio que no Switch não tenha problema nenhum pra rodar.
É, creio também. Mas muito boa. Eu acho que, tirando o primeiro meme do jogo lá do arcade, né? Eu acho que tudo que tá aqui é jogo bom.
Até o arcade. É aquela coisa...
Não,
sei. Pior que seja, tem que colocar na coletânea. Tem que ter uma coletânea.
Tudo bem
na
coletânea. Né? Mas assim, tô falando da qualidade de você se divertir jogando, entendeu?
Sim, sim.
Eu acho que todos aqui vão ser um momento de diversão pra você.
São,
de verdade.
São. Eu comprei também o jogo, maravilhoso, só o nome que eu não gostei, que é Dominus, porque é DS, né? Começa com D, termina com S.
Ah, mas é, então, e o Dominus é só do Order for Ecclesia, né? Fica meio sem sentido, mas paciência.
E não podiam, não queriam colocar DS Collection, igual eles colocaram Advance Collection, né?
Aham.
Nos jogos de GBA. Mas é, em isso a gente falta, não vou falar poucos... Mas a gente tem mais uma trilogia aí, a maioria dos Castlevanias bons,
os
que são muito elogiados, estão disponíveis.
Estão disponíveis, isso é bacana.
Mas ainda poderia ter um Symphony of the Night e Round of Blood em plataformas não PlayStation, né?
É, Symphony of the Night principalmente. E vai ter
não,
a versão...
Round of Blood é um dos melhores jogos da franquia. Junto com o Symphony, aquela dupla é boa.
Vai ter a versão física, só quando exatamente vai lançar, e se é da Limited Run Games ou aquela... Me fugiu.
Talvez seja da Limited, porque a Limited lançou os outros dois, as outras duas coletâneas de Castlevania.
É, talvez seja. Mas eu vi que vai ser... Você compra o jogo e você escolhe a capa que você quer que venha, é isso.
A Limited Run fez isso com o do Advent.
Então se você quiser isso. Três capas diferentes, vai ter que comprar três vezes o jogo.
Eu acho vale a pena. Você não vai mandar mensagem nenhuma pra Konami. No máximo ela faz um patinco novo. É isso. É o que os fãs de Castlevania têm agora. Mas muito feliz.
Pra quem nunca muito jogou feliz. Castlevania, de verdade. Pode começar por aqui pra conhecer também. É da hora. É da hora.
Eu acho que essa ou a coletânea do Advance.
Também, pode ser.
Da Advance, vai lá no Art of Sorrow direto. E se você gostar do Art of Sorrow, aí você volta. Né?
Vai no Art of Sorrow.
Eu gosto dos três, mas o Art of Sorrow é mais. Digerível.
Próximo anúncio depois da parte Castlevania foi o Sid Meier's Civilization 7. Deram a data. Não foi um anúncio do jogo aqui, porque a gente já sabia que ia lançar antes, né? Mas deram a data de 11 de fevereiro de 2025. E eu nunca joguei Civilization. Só conheço pelo nome e que é um joguinho de você voler as nações. É isso.
É, eu sei que é hexagonal, chão. É, também não conheço mais nada.
É hexagonal, sei. A seguir, teve o Tales of Graces F. Remastered, e eu dou risada desse F.
Você lembra de meme com esse F?
Não, porque o F, ele... não sei, eu acho engraçado. F, acabou. Esse vai lançar 17 de janeiro de 2025. Jomon, você que é mais manjador aí de Tales of?
Ó, esse... Eu dei um pequeno gritinho, porque eu não tava esperando. A gente tava... tinha aparecido rumores, apareceu a faixa etária do Tales of Exilia, que é outro jogo da franquia. Mas todos esses, o Tales of Graces F Remastered, ele é um jogo original de Wii. E ele teve... Mas no Wii ele é exclusivo do Japão. Nos Estados Unidos ele saiu em 2012. E ele saiu só pra PlayStation 3. E esse jogo ele tá preso, né? Junto com vários outros Tales of. E esse jogo, ele tem uma historinha bem normal. Assim, eu não consigo falar que é uma história boa. É uma história que serve, mas ela não é boa. Eu acho os personagens desse jogo maravilhosos. E é o melhor gameplay da franquia. Então eu acho assim, se você vai... Vale falar, eu quero jogar um Tales of... Putz, eu aconselho o Graces F. O gameplay dele é muito rápido. Você faz muita coisa. Sai brilhando o golpe. É um jogo que te incentiva. O último, Tales of Arise, ele pega coisas inspiradas no Tales of Graces F. Pra te incentivar a avançar, dar mais porrada no inimigo. Que aí você vai ganhando mais pontos pra poder fazer coisas. Então é um jogo que quer que você fique lá esquivando, avançando, quebrando o movimento do inimigo pra você poder ter sua vez. É um jogo muito bom. E uma coisa que ele faz é que ele deixa todos os personagens legais, são legais de jogar. Então, a curandeira. A curandeira é legal de jogar. Tipo, ela bate bastante quando você escolher ela pra jogar. Então, eu aconselho. E eu fico muito feliz que tá deixando o cemitério, que é o PlayStation 3, cada vez menos motivo pra eu ter que ligar o meu PlayStation.
Depois desse, a gente teve, ó, outro jogo preso, ó, no Wii, ó. Tava todo mundo esperando.
GameCube, eu não sei, era Wii? Eu não lembro qual
época
desse.
O My Sims ou era Wii?
Era Wii.
Eu lembro se é Wii. É o My Sims Cozy Bundle, que são... Ai, meu Deus.
Olha o nome desse bundle.
É o My Sims e My Sims Kingdom. São dois jogos desses aí disponíveis junto. E é isso. Eu acho que esses
é o retorno de My Sims.
Sim, retorno de My Sims. E eu não
a gente não vai ter o retorno do Urbs, porque Urbs é muito... É muito anos 2000. My Sims, pelo menos, eles são fofinhos.
E esse bundle vai lançar dia 19 de novembro. E aí, outro anúncio que a gente vai passar rápido foi o Five Nights at Freddy's Help Wanted 2... E o Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin, que é o DLC do Security Breach, vão lançar no Switch no fim de ano. E, pelo amor de Deus, estavam rodando bem mal, hein? Nossa.
Tava rodando mal. É jogo de terror, não me importa. Assim, é,
jogo de terror, terror tosco, né? Porque hoje em dia, só olha os bonecos...
É terror de upscare, isso aí, não
é? É, acho que é. E aí, estão batendo recorde, acho, mas tivemos mais uma sessão rápida.
Foi o recorde. Eu fiquei surpreso que teve duas no Partner Showcase.
Então, é a segunda do Partner Showcase e teve uma no Indie World já. Parabéns pra eles. Mas nessa sessão rápida, a gente teve outra coisa de Disney aqui nessa. Foi um trechinho lá do Disney Epic Mickey Rebrushed, que vai lançar dia 24 de setembro. Aí... Já não é Tales of o bom, né, Jamon?
Não. Mas agora teve... um com pés maiores.
E peludos, né? A gente teve um trechinho do Tales of the Shrine, a Lord of the Rings game. Vai lançar fim de ano, mas... Dane-se. Just Dance 2025 Edition, 15 de outubro, chegando aí. Uau.
Pra quem quer dançar.
Eles fazendo aquele cancelamento na internet, fazendo ver de novo Funko Fusion. Toda vez que eu olho pra isso, eu tenho vontade de arrancar meus olhos.
Ó, assim, vamos dizer que essa sessão rápida foi um resumo da Direct anterior, né? Porque acho que todos aqui apareceram na Direct
sim.
anterior.
É. O EA Sports FC 2025, sei lá, o que é. Cusa entender os jogos da EA. E aí o Lego Horizon Adventures, que é muito estranho estar aqui, deveria estar num PS5. Mas tá bom, tá aí. Aí temos só mais dois anúncios pra fechar a Direct. Um deles foi o Rune Factory Guardians of Azuma, que é Rune Factory, né? Então é jogo de fazendinha com relacionamento e bater em bichinhos.
Mas esse é diferente porque agora eles têm um poder musical.
É, você faz a dancinha com guarda-chuva e aparece lá regando as coisas.
É, você rega guarda-chuva, dança pra plantar. Mas assim, esse Rune Factory é mais diferente, né? Ele tá sendo considerado um spin-off da franquia. A gente já falou porque eles apresentaram isso aí nas coisas da Marvelous, mas esse é um spin-off da franquia, a ideia de Japão feudal, Japão lendas, né?
Sim,
tem os dragões.
Você bate nos capas lá, né?
Então ele é bem, bem... E esse foi o jogo que fechou, né? O Direct japonês.
Só que no ocidental a gente teve mais um, e o último anúncio foi Hollow Knight Silksong, não, mentira, ainda não rolou. Não sei se algum dia vai rolar. Mas foi o Yakuza Kiwami. Ou é Kiwami?
Kiwami? Eu acho que Kiwami é mais o som que eles falariam em japonês.
Faz mais sentido.
Mas eu sempre falo Kiwami.
Ele vai lançar dia 24 de outubro desse ano. E é Yakuza, né? Esse aí é o primeiro, não?
Esse é o primeiro. Na verdade, ele é o remake do primeiro, né?
É, o remake do primeiro.
O primeiro... Saiu um outro remake do primeiro no Wii U, exclusivo no Japão. Mas esse aí é aquela versão que eles usaram a Dragon Engine. Não me falha... Que era o de Yakuza 0, e aí eles fizeram o Yakuza Kiwami, que é o primeiro refeito na Dragon Engine do 0.
Não manjo de Yakuza, era outra série que eu precisava conhecer, mas vou ser bem sincero, tava rodando bem no Switch, eu tinha a impressão que ia ficar meio porco o negócio, mas tá rodando bem, então parabéns.
A minha crítica só é a escolha do Yakuza, porque eu acho que se você vai começar pela história do Kiryu, talvez faça mais sentido você ir por ordem de lançar de cronológico e fazer o zero primeiro.
Ah, o zero.
Que é muito mais elogiado, inclusive, porque o Kiwami, ele puxa a referência do zero. Eu não joguei, eu não joguei, eu tentei começar o zero várias vezes, ainda não consegui engrenar nessa franquia, mas eu sei que o Kiwami, ele tem referências novas, né, que não tinha no primeiro original, que referenciam a história do zero. Então, eu acho que tinha que ter lançado o Zero primeiro pra ver a história do Kiryu. Óbvio, quando você vai jogar o Kiwami, ele vai ser um downgrade em relação ao Zero. Porque ele é um jogo de uma época mais simples, o jogo base dele. Mas eu ainda acho que, já que você vai ver a história do Kiryu, ver a história do Kiryu logo em ordem, né? E isso deixa a gente com vários e vários e vários anúncios de Yakuza no futuro, né? E também uma parte emblemática disso é que o produtor, que não está trabalhando mais na SEGA, ele não queria lançar Yakuza em consoles Nintendo, né? É pedido há muito tempo. E ele falou, não vou, porque os consoles Nintendo não são para adultos que jogam Yakuza. Não são para adultos. São as pessoas que jogam Yakuza.
Visita a eShop lá para ver o quanto jogo de adulto tem.
E aí, nisso... Ele tinha isso, era uma besteira do cara. E agora ele saiu faz um tempinho. Assim, o cara, ele... Acho que eu sinto que era um bagulho meio pessoal dele, porque ele lançou o Wii U 2 e o Wii U 2 vendeu muito mal no Wii U. Né, eles fizeram uma versão exclusiva pro Wii U, um remake que não teve de novo, em HD tudo, e não vendeu bem.
Pegou
então
ranço.
Ele olhou e falou, não, pegou ranço do Wii U. Né, inclusive ele trabalhou, esse cara trabalhou com o F-Zero GX. Né, e aí nisso ele pegou ranço com a Nintendo, não queria lançar, era uma opção dele não lançar pro Nintendo Switch. Agora, saiu, mano, é dinheiro pra SEGA, lança no Nintendo Switch, agora só faltam 9 Yakuza.
Ah, eu ia falar isso, tem lá. Um monte, tem aqueles Like a Dragon, tem um infinito, não tem até 6? Tem...
Ó, a história do Kiryu é do 0 ao 6, aí depois tem o 7 e o 8, tem 2 Judgment, que é uma história, é um spin-off de um detetive,
e tem
o Ishin.
The Man Who Erased His Name, eu não lembro, sei lá
tem
o que.
The Man Who Erased His Name, tem o Ishin, que é o Yakuza feudal. Então tem bastante Yakuza pra
mano,
vir agora.
Desculpa, eu gostaria só de conhecer, jogar uns 2, 3 jogos no máximo, pra poder ter um
tem
pouco
mais. Tem que entender
mais
a história inteira, Chapéu.
Ah, perdão, complicado. Mas é...
Eu tenho tudo no Steam, então
você acha que
nenhum.
Foi um anúncio digno de finalização? Eu acho que foi, sim, sendo sincero.
Eu acho que é um anúncio que você fala, faz sentido tá aqui.
É.
Né? Mas eu acho que todo o resto, mesmo os anúncios, eles são... Meio que... Até esse, né? É um remake. Talvez o Runefactor fosse o japonês tem um anúncio mais digno de finalização. Mas é um jogo que já foi anunciado, né? Não é um jogo novo. Então é difícil... Eu fiquei... Quando eu falei... Quando eu tava pensando no Direct em geral, eu fico bolado que a gente tá na época dos remakes. Mesmo a gente feliz, é port ou remake? É um dos dois.
É port, remake, versão HD, versão remaster, versão com compilação em vários, não sei o quê.
Então é tudo caiu aí, não teve... teve assim, os jogos novos não são tão interessantes.
Eu vou ser bem sincero, eu acho o backlog de existência de jogos é muito grande. Tem pessoas que nasceram em épocas que muitos desses jogos, tipo, a pessoa nem existia.
Uhum.
Eu não ligo de lançar a versão HD remaster, porque eu consigo jogar coisas antigas com melhorias. Geralmente, né, essas versões são melhores. A gente conhece casos de versões que pioram jogos originais, mas... Aí outra empresa, outra caga. Eu não vejo problema, mas eu entendo o mercado de jogos de, nossa, tem que lançar uma coisa nova, gritante pra vender agora. Mas eu, Chapéu, zero problema.
Também não tenho problema. Como a gente não teve Nintendo, não teve nada novo e nem remake da Nintendo, né? A gente vê isso aqui, é bem um... Eu acho que ficou bem na cara o fim de vida do Switch, porque ele não consegue rodar novidade, né? Ele roda remakes.
Ele roda remakes ou jogos indies novos... Que...
Sim, os indies foram novos.
É, os indies carregam muito. Mas já que a gente tá falando de uma versão, uma visão geral dessa Direct, vamos lá, Jumon. Nota de 1 a 5, lembrando que a gente dá nota, a gente não pode dar nota 0 aqui, mas o 1 é muito ruim e o 5 é... Não é perfeito, porque não existe nada perfeito, mas foi incrível. Que nota que você dá para as duas apresentações juntas? Eu tô encarando isso aqui como se fosse um pacote só... Segmentado.
Sim, 40 minutos, pá.
É, duas sessões diferentes. Que nota que você dá?
Eu dou, sinceramente, dou 4. Eu acho que teve... Por mais que eu reclamar muito remake... Putz, são remakes que eu acho que precisa que... É muito difícil. Videogame é uma coisa difícil porque a gente falou... A Tales of Grace, jogos que eu gosto, né? Que é o que vai me levar. Tales of Grace tá preso no PlayStation 3. Os Castlevania, preso no DS. Suikoden, preso no PlayStation 1. Trails in the Sky, ele é um jogo de PSP, ele tá nos consoles atuais, mas uma revitalização do jogo pros moldes atuais é interessante. Putz, e na parte de indie, eu fiquei mais ou menos ali, não, não, não são jogos que eu vou pegar a maioria deles. Eu acho que eu vou dar uma olhada em um aqui e em outro ali. Mas eu acho que pra mim a parte do Nintendo Partners, eu fiquei muito vibrante. Ah, tem jogos, você falou, jogos que o pessoal não nasceu. O Capcom Fight Collection não tinha Dreamcast, não consegui jogar Power Stone, não joguei em arcade. Putz, vou poder conhecer. Então eu fico feliz ali pelo... E verdade, teve anúncio de ateliê novo, né? Foi um partner showcase de RPGs. Então, assim, teve muita coisa que eu quero. Eu não consigo falar que foi um partner ruim. Mas se o seu gênero não é de RPG, eu consigo ver isso não sendo tão divertido, porque teve muito de RPG. E você, Chapéu, o que você achou?
Então, aí eu caio... Eu não odeio de RPG. Eu só não jogo muito. Eu queria ter mais tempo pra jogar mais, sendo bem sincero. Eu queria. Mas a gente sabe que muito RPG consome bastante a vida e... Ao invés de jogar, tipo, um de, sei lá, 50, 60, até 100 horas, dá pra jogar vários outros jogos ao mesmo tempo. Mas aí é o jeito que eu tô indo, né? Minha vida. Eu dou nota 3. Eu daria o 4, sim, se eu fosse fã dessas franquias... Tanto o Trails quanto o Tales of...
Trails e Tales.
É, eu tava bugando pra falar. Eu ia fazer um trava-língua. Como eu não conheço essas séries, eu fico... Mas assim, eu respeito muito o anúncio do Pizza Tower. Que, assim, um jogo que... Muito bom pro Switch. Também amei, já fez minha carteira sangrar com a coletânea... O Castlevania Dominus. E o Capcom com o Power Stone e o Capcom vs SNK2... Que eu gosto desses jogos, né? Mas o restante que tá ali, legal, mais uma coletânea nova. Muita coisa antiga, tudo bem, não vejo muito problema com isso. Mas eu não fugiria muito de um 3. A parte de novidade, aquele Morsels parece interessante. Restante, ok. A atualização do Balatro foi muito estética, não foi um negócio que me vendeu muito. Não precisa vender também, que é de graça, por sinal. Mas teve bastante coisa, não tem como negar isso. Só que não é muita coisa do meu gosto. Mas nota 3. Não acho que foi ruim. Eu ouvi umas pessoas criticando muito, falando que foi horrível. Foi na medida, no mínimo.
Não, horrível não tem como ser, mano. Teve coisa. Foi 40 minutos de jogo. Eu acho que. Mesmo se você não gosta de nada, você olha e fala, pô, tá, teve alguma coisa. Não é possível.
É possível, Jamal. Você sabe muito bem que é possível.
A internet odeia, mas eu acho que esses caras são muito cri-cri. Falta RPGzinho japonês na vida desses caras.
Estamos chegando ao final de mais um episódio. Esperamos que tenham gostado bastante do que a gente comentou aqui hoje. Eu tô um pouco cansado, com sono aqui, então acho que talvez tenha comido bola em alguma informação ou outra. Mas é questão de horário também. Não se esqueça de acessar o site conexãonintendo.com.br. Acesse o episódio e comenta, que a gente vai ler seu comentário no parte 2. E lembrando também que estamos em diversos agregadores, e principalmente Spotify, cola lá e dá os 5 estrelas pra gente, que faz uma diferença. E algum comentário final, Jamal?
Tamo no Deezer, iTunes, Amazon Music, monte de podcast, monte de agregador que você pode ir lá, se dá pra dar nota, dá nota pra gente. E comentários finais, deixe as suas impressões aí também. A gente comentou tudo. Faça você... Sempre bom, né? Se você é ouvinte novo, comenta o que acha do jeito que a gente apresenta isso aqui. Porque a gente acaba falando muito de muita coisa e passa por cima de muita coisa também.
Sim.
E fala o que você achou, se tem alguma coletânea, o que você acha, o que você quer pegar dali, né?
É isso, e a gente se vê no próximo episódio.